Parashá de esta semana, Parashat Vayigash. A Torá começa contando o encontro do Yehudá com o Yosef. E o Yehudá então fala para o Yosef, afinal o Yosef no final da Parashá da semana passada prendeu Binyamin sob acusação de roubar o cálice. E Yehudá então fala, vou falar umas palavras um pouco mais pesadas, mais duras. E ele conta toda a história, explica que nós viemos para cá para comprar comida e você começou a perguntar da nossa família, nós fomos obrigados a responder as coisas de família. E nós contamos que nosso pai é velhinho e que nós temos um irmão que sumiu, um irmão pequeno que está em casa. E você então obrigou a trazer esse irmão. E meu pai não queria mandar, porque ele falou, o irmão Yosef já sumiu, o Binyamin, agora vocês vão levar, o que vai ser de mim? E no final, eu acabei vendo que nós vamos morrer de fome, vamos descer e comprar mais comida no Egito. Se você não vai deixar, eu falei para o meu pai, o que vai ser de nós? Então eu assumi que eu vou trazer o Binyamin de volta. Agora eu chego aqui, você, seu vice-rei, resolve pegar e prender o meu irmão, não vou deixar. Até o Midrash fala que o Yehudá falou para o Yosef, se for necessário, eu mato você e o faraó, mas eu vou levar ele para casa. Então, naquele momento, Yosef percebeu que acabou, não dá mais para continuar, e ele, então, se revela para os irmãos, fala para os irmãos, eu sou Yosef, mas não estou bravo com vocês, e nem vocês devem ficar chateados, tudo é divina providência, e vocês vão agora para casa buscar meu pai. Tragam o pai, tragam toda a família, eu quero todo mundo aqui à minha volta, vamos viver bem, de novo, em paz, em família. Depois a Torá conta como eles chegaram para o pai e contaram para o Jacó no começo não quis acreditar, como imagina, estão falando, você está vivo, rei do Egito, não tem nada a ver, mas no final ele acabou acreditando nele. E de fato eles desceram, e a Torá conta toda a família, fala nome por nome, todas as pessoas que desceram para o Egito, uns 70 pessoas eles desceram. O Yosef apresenta toda a família para o faraó e pede um lugar para eles morarem, e ele dá um lugar chamado Goshen, que era um lugar muito bom no Egito, principalmente eles tinham bastante rebanho. E a Parashá termina praticamente falando sobre a forma que os egípcios tiveram que comprar comida naqueles anos de fome. Estava tão terrível a fome que acabou o dinheiro deles, eles tiveram que acabar pagando com os territórios, os terrenos deles, e depois tiveram que pagar com eles próprios, como escravos para o faraó, para poder ter comida em casa. Quando a Torá conta sobre os irmãos, eles foram para casa para contar para o pai que Yosef está vivo, diz a Torá, vai a Guido Lolemor, eles falaram para o pai, olha Yosef, Yosef está vivo ainda. E ainda vejo o Moshe da Colera com Israel, ele está dominando o Egito, é o vice-rei. Vai a Poglibó, que não é ainda. Jacob desviou seu coração porque não queria acreditar. Vai da Bruelá. E eles então falaram para ele, para o pai, esconde para Yosef, todas as palavras do Yosef, a servidora Lehem, que ele falou, vaiaret ha'agalot, e o Jacó viu as carruagens que foram mandadas pelo seu filho para levá-lo para o Egito, até falar que Yosef passou o doutor, que Yosef mandou para carregá-lo, vaterriru af Jacó. Aí o Jacó passou a acreditar, e ele voltou a viver, voltou a ter vida. Um desuraste que ele voltou a ter, um rua hakodes, ele voltou a ter espírito divino que até então ele tinha perdido pelo fato de não estar feliz. Então, naquele momento ele finalmente acreditou. E a pergunta é, o que aconteceu aqui? Eles chegam, falam para o pai que o filho dele está vivo, que você está vivo, e o Jacob não acredita. De repente eles falam as palavras do José, ele vê a carruagem e aí ele passa a acreditar. O que aconteceu nessa história aqui? O que ele viu, o que ele entendeu, por que até agora ele não acreditava, de repente ele passa a acreditar. O Rashbab explica muito bonito. O Rashbab fala o seguinte, tem um Midrash que fala, Kach Oneshel Badai. Esse é o castigo de um mentiroso. E mesmo quando ele fala a verdade, não acreditam nele. Todo mundo conhece a história do Pedro e o Lobo. No momento que a pessoa mente, difícil depois de acreditar nele. É verdade que os filhos do Jacó jamais mentiram para o pai. Mas eles induziram uma mentira para o pai. Eles chegaram, depois que eles venderam Yosef, chegaram com uma túnica do Yosef, cheia de sangue, e mostraram para o pai. Conhece isso? De quem é? E o pai olhou e falou, túnica do meu filho. Ele foi devorado. De repente agora eles chegam do Egito e falam, pai, o Yosef está vivo no Egito. Como que o Jacó vai poder acreditar numa coisa dessa? Vocês, há 22 anos atrás, me induziram uma mentira. Como que eu vou acreditar em vocês? Não deve ser. Não pode ser. Naquele momento, os irmãos perceberam que, encobrindo o pecado deles, encobrindo toda a história que eles fizeram, o pai não vai acreditar. A única forma que eles vão conseguir convencer o pai agora é contando a verdade. Por isso que o versículo fala, vai da Bruelava, eles falaram para o pai, esconde-me Yosef, todas as palavras do Yosef. Por que a Torá enfatiza todas as palavras do Yosef? Que eles contaram tudo. Ou seja, se nós olhamos no começo da Parashá, quando Yosef se revela para os irmãos, ele fala o quê? A mim, Yosef Achichem, eu sou o vosso irmão, até mechartem otim Yisrael, mas vocês me venderam para o Egito. No momento que os filhos chegam para o Jacó e falam para o Jacó, todas as palavras do Yosef, eles falaram tudo. Tudo inclui contar para o pai que o Yosef falou, quando agora nós estávamos lá, ele se declarou para nós, vocês saibam que eu sou aquele que vocês venderam para o Egito. Aí eles tiveram que contar a história para o pai. Então contaram a história direito para o pai. Isso já foi um motivo suficiente para o Jacó agora acreditar. Agora a história já está contada direito. Agora tem pé e tem cabeça. Dá para entender? De fato, eles venderam, ele foi para lá, e tudo se desenrolou, e agora tudo bem. Agora dá para acreditar que o Yosef está vivo. Diz o Ashvab mais ainda. Ele mandou carruagem. E Yosef mandou carruagens para buscar o seu pai. E como conta a Gemará, a Midrash, o Rashi traz aqui o que o Yosef quis dizer com essas carruagens para o pai. Ele quis lembrar o pai. Você vai querer saber se sou eu mesmo? Eu lembro ainda do último assunto que nós estudamos há 22 anos atrás, antes de eu ser vendido. Nós estudamos sobre um assunto chamado Eglá Arufá, e as letras de Eglá são as mesmas letras de Agalá, carruagem. Ou seja, veja essas carruagens e perceba e lembre-se que eu lembro ainda do que você estudou comigo antes de eu ser vendido. Eglá, Agalá. Mas o que de fato você quis dizer com isso? Primeiro vamos entender o que é Eglá Arufá. Eglá Arufá é uma lei que tem na Torá para Parashat Shoftim. Uma pessoa encontrada morta no meio das estradas. Agora, é um sujeito, aparentemente pobre, não teve comida, em algum lugar ele bateu a porta e não deram comida, ou não acompanharam ele, ou não deram importância suficiente para ele. Ele acabou morrendo de desgosto no meio da viagem. Então, agora nós vamos medir as cidades que estão mais próximas de onde está esse cadáver e vamos ver qual a cidade mais próxima. A cidade mais próxima tinha que pegar uma eglá. Eglá é uma bezerra. E arufá quer dizer decapitada. Tem todo um processo que a Torá fala. Processo para aquela cidade ser perdoada pelo que eles fizeram e abandonar alguém. E depois de todo o processo lá, de como eles matavam a bezerra num rio que não tem água mais, está seco. E eles falavam lá, os sábios da cidade falavam, Yadeinu lo shafu et adam hazeh. Nossas mãos não jorraram esse sangue. Quer dizer, nós não temos culpa que esse sujeito morreu. Nós aqui na nossa cidade demos comida para todo mundo que apareceu, nós damos bebida, damos lugar para descansar, não somos nós. Kater le'amcha Yisrael, perdoe ao seu povo Israel, E depois a Torá enfatiza, Venichaper lahem Adam, de fato, depois que eles fizerem esse processo, Deus vai perdoar o sangue derramado. Diz o Rav Shvab, o Yosef então quis dizer, olha, vocês vão chegar em casa, vocês vão falar para o pai, e vão contar para o pai, vão ter que contar a história verdadeira para o pai. Aí o pai pode ficar chateado. O pai vai ficar chateado e vai falar, o que vocês fizeram comigo? 22 anos vocês me fizeram sofrer. O que vocês fizeram comigo? Já vou mandar a carruagem para ele lembrar de um assunto que nós estudamos juntos. E vocês vão poder pedir perdão para ele. E vão poder pedir para ele ter pena de vocês, não ficar chateado. E vocês vão falar para ele, lembra da Eglar Upá? Lembra da lei da Eglar Upá? Sabe o que os Koanim falavam naquele momento? Yadeinu lo shafu et adam hazeh. Nossas mãos não derramaram esse sangue. Nós não matamos seu filho Yosef. Kaper l'amcha Yisrael, perdoe por favor Yaakov pelos seus filhos. Veni kaper l'ayim adam, dessa forma vai ser de fato perdoado o que eles fizeram. E de fato assim foi. Chegaram em casa, eles contaram para o pai. E agora o pai viu, em primeiro lugar, as palavras, ouviu a história inteira, agora tem lógica as coisas. Segundo, viu as agalós, viu as carruagens e lembrou da lei da Eglar Upá, e portanto, deixe eu perdoar de fato os meus filhos pelo que eles fizeram. Naquele momento, o Jacob se recuperou. Tudo bem, vamos em frente, vamos lá. Vamos todo mundo viajar para visitar o meu filho Yosef e morar junto com ele. Tanto Jacob se comporta aqui de uma forma tão especial como o próprio Yosef. Jacob, com essas palavras, já perdoou os filhos, já está tudo bem. Mas tudo bem, ele é pai. O pai sempre tem um pouco mais de piedade pelos filhos. O Yosef, no começo da paraxá, vira para os irmãos e fala para eles, não se preocupem, já está lá a terça da fé motirena. Não foram vocês que me mandaram agora para cá? Que é Elohim, foi Deus que fez isso. Está tudo bem, não fiquem bravos. Depois ele ainda fala, não fiquem brigando no caminho, agora vocês vão começar a voltar para casa, no caminho vai você que deu a ideia, você que vendeu, você que queria matar, você que odiava ele. Esqueçam, morreu o assunto. Vamos viver a partir de agora uma vida nova. Esquece tudo o que se passou. E, na verdade, isso é uma lição muito, muito forte para nós, no nosso dia a dia. É algo extremamente complicado. Mas você vê que o Yosef fez isso de uma forma completa. Acontece no dia a dia, alguém chega, se provoca, alguém faz alguma coisa errada no trabalho, ou a esposa, ou o marido, ou os filhos, ou os pais, ou os irmãos, ou, sei lá, amigos. Enfim, no dia a dia acontecem coisas desagradáveis. A pessoa fica brava, com raiva, como pode ser que ele fez uma coisa dessas para mim? Vem o Yosef e nos ensina que nós temos que separar as coisas em duas partes. Quando acontece alguma coisa desagradável conosco, nós temos que separar em duas partes. Primeira parte, o que aconteceu comigo. Segunda parte, o que o fulano fez. São duas coisas separadas. O que ele fez, problema dele. Não tem nada a ver comigo. Ele tem que fazer chuvá? Óbvio que ele tem que fazer chuvá. Ele tem que consertar, reparar o erro? Óbvio que ele tem que reparar. Mas tudo isso é por conta dele. Problema dele. Ele vai ter que se entender com Deus. Ele tem que fazer chuvá. Não é meu problema. Por outro lado, tem o meu lado. O que aconteceu comigo, não interessa quem fez. Aconteceu alguma coisa comigo desagradável. Isso é meu problema. É sinal que eu tenho que fazer chuva. É sinal que eu merecia aquilo. Porque eu tenho que parar e refletir e ver por que será que aconteceu aquilo comigo. E eu tenho que melhorar. A pessoa não pode unir as duas coisas. Diz, fulano fez tal coisa para mim, então a partir de agora eu odeio ele. Eu vou fazer de tudo para fazer de volta para ele o que ele fez comigo. Está errado, não pode fazer uma coisa dessa. É complicado? É extremamente complicado. Você vê o que o Yosef fez? O Yosef separou as coisas. Nem falou para ele, vê se tem que fazer chuva. Não sei, isso é problema dele, não tem nada a ver comigo, diz o Yosef. Comigo aconteceu algo, eu merecia, tinha que acontecer comigo, ponto. até aqui, o Yosef ainda enxergou até um lado positivo. Deus me mandou para cá, porque senão agora vocês estariam morrendo de fome. Eu estou aqui para sustentar vocês. Tem até um lado positivo que Yosef enxerga. Embora, por causa de tudo isso, eles agora estão descendo, vão ser escravos no Egito. Vai começar a escravidão no Egito logo, logo. Então tem coisas boas que saíram disso, tem coisas que não são tão boas e que depois vão se transformar em boas. Vão sair, vão receber a Torá, vão entrar em Israel. Tudo tem uma cadeia, vai. Um acontecimento acontece depois do outro. Uma coisa boa, uma coisa não boa, mas que acaba levando para coisas boas. Justo outro dia, uma pessoa que me perguntou depois da Tupilá, falou, ah, mas fulano me fez, não sei o quê. Como é que eu posso perdoar ele? Como é que eu posso... A pessoa tem que saber separar as coisas. Em primeiro lugar, o fulano fez tal coisa, isso é um problema dele, ele tem que fazer chuva, ele vai ter que pedir desculpas para Deus, ele vai ter que reparar o erro que ele fez. Outra coisa que aconteceu comigo, eu merecia. E eu tenho que aceitar isso. Isso faz parte de Kabbalat Yisurim Be'ahavá, um nível ainda mais complicado ainda. Que a pessoa aceitar o sofrimento que ele passa com amor. Com amor? Ufa, isso já é bem complicado. Mas pelo menos aceita. Se não for com amor, mas aceita. Ah, a pessoa tem alguma reclamação. Mas a consciência é uma coisa desagradável para mim. Bom, se tem uma reclamação, seria com Deus. Mas você não vai reclamar com Deus se acontecer aquilo. Porque você sabe que você merecia daquilo. Você sabe que aquilo lá foi pro teu bem. Nós mencionamos até esses dias em Hanukkah sobre isso. Tudo que acontece é pro bem. Então nós sabemos que aquilo lá foi para o bem. Então nesse momento a pessoa deve aceitar e principalmente fazer como o Yosef. Falar para o outro, tá, ló, tem que ser da cena aqui, reina. Não foi você que me mandou para cá. Deus é que me mandou para cá. E portanto eu perdoo, esquece tudo que aconteceu, não briguem mais. Esquece toda a história que se passou e vamos começar agora uma pista nova, uma nova vida a partir de agora.